Uou, tá começando mais um episódio do Macro Pickers, este programa da prateleira de conteúdo do Stock Pickers que tem como objetivo esmiuçar as questões macro. E bom, o episódio de hoje vai ser bem interessante porque a gente vai receber aqui o André Lapor, que é um nome peso pesado do mercado, está hoje empreendendo dentro da Vinland, que é uma das casas independentes de gestão brasileiras também, uma das mais importantes nos dias atuais, e que tem um fundo macro, o Macro Plus deles, que está rendendo aí praticamente 28% nos últimos 12 meses. É uma das casas que, enfim, tem entregue aí um bom retorno na janela de curto prazo, junto com as outras casas macro, que também vem performando super bem. A ideia de hoje, galera, é basicamente entrar dentro da cabeça deles e esmiuçar essas principais teses. Lembrando a vocês que o Macro Pickers está indo super bem de audiência, graças à audiência querida de vocês. Então, deixa aí o like, segue a gente aqui, se inscreve aqui no nosso canal, no YouTube e ativa o sininho. Faça o mesmo na plataforma de stream, que você está utilizando para ouvir o podcast. Afinal de contas, a gente está ao vivo aqui no YouTube do Stock Pickers com o Macro todas as terças-feiras, às 18 horas, mas também estamos em meio dos podcasts nas plataformas de streaming para você ouvir aí lavando a sua louça, fazendo qualquer outra coisa que você queira fazer enquanto aprende.
Olá, gente! Cheguei aqui ao som do, né, aos 45 do segundo tempo. Eu falo que é tudo culpa do faseamento dos faróis aqui que eu tenho no caminho da minha casa, entendeu?
Boa.
Eles
A
me
Raquel, que é a
atrasam.
nossa grande mãe do programa aqui, a mente brilhante do macro do nosso lado, que vai ajudar a gente sempre nas pautas aqui, esmiuçando essas questões com os nossos convidados. Mas antes, para apresentar ele, né, André Lapor, seja muito bem-vindo ao Macro Pickers. E para quem ainda não te conhece, quem é você no mercado em 30 segundos?
Bom, obrigado pelo convite, Lucas, Raquel. Eu talvez seja alguma coisa, mas com certeza eu não sou peso pesado, não. A menos que eu seja o peso corporal, a situação não está tão boa. Mas eu sempre falo que o peso pesado é meu time. Então você tem aqui um time de longa data, todo mundo junto, com bastante experiência, até os novatos. Isso que faz a Vinland a trazer os frutos que a gente vem vendo aí nos últimos 4 anos. Eu basicamente sou a minha grande parte da minha carreira foi fora do Brasil. Eu fui sócio na parte de investimentos da Goldman Sachs, então isso é 2009. Grande parte da minha carreira, 16 anos, foram fora do Brasil, entre Londres e Nova York. Voltei para cá 2012 para tocar a Goldman aqui. E me aposentei em 2017 com o intuito de lançar a Vinland. E basicamente me juntei, né, ao James Oliveira, que esse é peso pesado mesmo, em termos de conhecimento, né? Eu carrego o peso corporal e ele do conhecimento. E essa dupla, né, ao longo desse tempo, ele sempre veio do BTG Pactual. Né, eu estou responsável por toda a parte de renda fixa, né, não só dos fundos locais, como offshore também. Então, essa parceria nesses últimos 4 anos tem sido maravilhosa em termos de aprendizado. Então, todo dia aprendo muito com ele. E espero contribuir da mesma forma. Então, essa é a Vina. E fora os notáveis aqui dentro, né, iniciando pelo Aurélio Bicalho, que é nosso economista-chefe, que tem feito um trabalho maravilhoso em termos de acertativo, em termos de calls, e isso vem com certeza vem transparecer na nossa performance ao longo desses 4 anos.
Muito bom, muito bom. E já descendo para o nosso papo hoje, para abrir alas também para Raquel começar a jogar as perguntas inteligentes que ela sempre solta, mas bom, recentemente falar de macro tá meio repetitivo. Eu sei, mas é porque não tenho o que fazer.
Porque macro é legal, gente. Macro tá por trás de tudo, né? Macro é vida, é isso.
Exato, exato. Assim, o macro é legal. O problema é que sempre que a gente está indo falar de macro, a gente está falando de inflação alta, de juros. Agora, outro tema que está batendo muito na tecla é a recessão. Mas não tem o que fazer. É o cenário atual, tá meio que de forma consensual na boca das grandes mentes do mercado, então não tem muito o que fazer. Porém, uma coisa que eu queria propor para a gente fazer aqui, de diferente, é tentar mudar pelo menos da onde começa o assunto. Geralmente o assunto começa de Estados Unidos. Vamos começar de Brasil, que eu acho que é legal. E, inclusive, o comentário semanal ali da Vinland trouxe bastante uma leitura em relação aos países emergentes e o Brasil, e emergentes focados aqui em Latam. Eu achei isso muito legal, que é uma coisa que a gente não tem falado muito aqui no macro. Foi até uma sugestão da Raquel da gente puxar o gancho por aí. Então, André, se você puder dar para a gente uma visão em relação ao que vocês estão olhando para Brasil e esses outros países latino-americanos, né? O que a gente escutou por aqui, né? Até para provocar você, desplugar essas duas grandes economias por conta de uma guerra, aqui falando de Rússia e Ucrânia, grandes economias do ponto de vista de produção de commodities, tem gerado um impacto bem relevante de curto prazo na conjuntura, principalmente em termos de inflação. Tem outras questões que a gente está carregando, cicatrizes da pandemia também, a gente já falou de cadeias de produção aqui também, com um grande amigo da Raquel lá da RPS, o Vitão. Enfim, a gente desmembrou já algumas dessas questões que estão impactando, e impactam especialmente esses países que, enfim, tem uma economia ali que está emergindo ainda, muitas vezes, são países ainda em processo de desenvolvimento e que acabam sentindo mais, principalmente por não ter um arcabouço fiscal tão bom, né? Enfim, a economia não é tão forte, não é um atleta econômico, digamos assim. Bom, dito isso, o que vocês estão olhando aí para Brasil e para esses países emergentes aqui mais do nosso lado do mapa?
Tá. Bom, acho que em primeiro lugar, hoje em dia, né, apesar, né, que depois dessa guerra ter iniciado, principalmente, né, o lado do supply chain vindo da China, né, a gente ouve bastante o termo, né, desglobalização. Né, e isso... isso pode até ocorrer, acho que inclusive vai ocorrer ao longo dos próximos anos, mas não é nada rápido. Da mesma forma que nada é rápido, essa parte de energia verde, né? Green energy. Ou seja, para você realmente suprir, né, a demanda por óleo hoje em dia, né, principalmente do lado mais ESG, isso também vai demorar bastante tempo, né, para a implementação dos processos e até a energia ser realmente gerida. Então, isso tem impacto, né, na nossa visão, esse impacto, qualquer coisa que acontece no mundo tem impacto em todas as geografias. Então, é difícil eu isolar Brasil, Chile, Colômbia, da forma que pode ser mais impactado ou não. Eu acho que a parte mais interessante é que hoje você tem, né, uma cada economia ela está num momento, né, de política monetária. Então, quando você pega, por exemplo, o Brasil, né, a gente começou a apertar, né, os juros muito antes de todo mundo. Né? Então, foi lá em, se não me engano, foi lá em maio de 2021 que começou os hikes, e na frente de todos. Isso, provavelmente, né, toda vez que a gente tem um cenário de inflação alta, que a gente começa, né, que os bancos centrais começam a lidar com esse problema via taxa de juros, né, geralmente, né, esses apertos vão gerar, tendem a gerar, né, um crescimento menor, se não uma recessão. Então, o Brasil está da mesma maneira que começou primeiro, também está provavelmente sendo cotado para ser um dos primeiros que vão entrar, né, num cenário de recessão aí já no segundo, no terceiro tri ou quarto tri, né, que é diferente das economias, por exemplo, americana, que a gente está vendo a recessão vir, né, mas, de novo, desde que, a gente vai falar um pouco sobre isso, desde que as taxas de juros lá, né, o Fed seja mais enfático na subida dos juros, dos hikes deles ao longo desse ano, e isso, se isso acontecer, isso provavelmente vai se consolidar lá perto do primeiro tri de 2023. Então, o Brasil está na frente, né? O Brasil também vai começar a enfrentar nas famosas, né, as eleições, né, que isso, historicamente, também mostra um gasto maior, né, não só durante, mas principalmente depois, né, o governo novo entrando, né, fazendo suas aumentar os gastos, etc. Então, isso aí pode também ter um impacto até maior, né, na economia. E é, inclusive, né, Lucas, uma coisa que a gente vê o mercado, quando a gente pega o mercado de juros, a parte de precificação, a gente já começa a olhar, talvez, até um ciclo de easing ali em 2023. E eu acho que ninguém está, ou talvez, o mercado não está prestando atenção ainda, né, nesse detalhe dos gastos. Se tiver mais aumento de gastos, vai ser difícil, né, se consolidar essa mesmo com a inflação abaixando, acho que vai ser um pouco difícil para o Banco Central começar a cortar a taxa de juros tão cedo. Ainda mais, né, que o resto do mundo, né, acelerando nas taxas de juros e com certeza as recessões vão chegar aí. Então, não tem cenário, digamos assim, cenário fácil para a América Latina, não. Você tem o Chile, né, e a Colômbia também aí chegando a uns 10% de taxa de juros, né, deve ser por ali que vai se estabilizar, mas com certeza é uma recessão mundial, principalmente vindo dos Estados Unidos, vai ter impacto global. Isso é inevitável.
Perfeito, perfeito. Agora, tem só antes de eu... Você ia fazer pergunta, Raik?
Eu ia fazer um só... follow aqui, porque ele tinha perguntado, mas pode falar.
Faz,
se você não for mudar de assunto, você pode falar.
Não vou, imagina. Eu ia soltar uma pergunta para o André agora. Mas é só para já responder o chat aqui, a galera... Já tá chegando forte aqui no nosso chat. Tem... Os nomes são muito bons, né? Primeiro que o Stetter mandou boa noite, Stetter. Bomba aí o chat, manda as perguntas. Vamos movimentar a galera. Tem um Cyborg Invest aqui também, falando que a Raquel ligada no 220. Sim, ela acabou de chegar, tava andando de bicicleta. Ela faz 300 milhões de
coisas. Tá me locomovendo. E minha defesa, eu tenho três telas, gente. Então eu tô falando
Aquelita
aqui,
eu
tô vendo ele ali. É difícil, a gente fica...
Aquelita é assim, gente. Quem acompanha ela sabe que ela é assim. E o Robinson falou assim, que a gente tava olhando, o entrevistado está falando e a gente está olhando para outras coisas, claramente não prestando atenção. Você está completamente enganado, Robinson, tá? Porque a gente está não só tomando nota de muitas coisas que o Laporte está falando, porque a gente utiliza isso como conteúdo depois, também estamos aprendendo com ele, e também, ao mesmo tempo, nós coordenamos a apresentação.
Exato.
Meio de mensagens
com três telas, né?
Exato. Então, antes de sair falando, tome nota e entenda bem o que você está falando. Mas, boa. Vai lá, Raquel, manda bala.
Não, perfeito. Eu estava, na verdade, você falou um pouco, né, uma excelente introdução ali, né, comparando os países e o ritmo, né, basicamente, assim, a fase que a gente está em elevação de juros, né? Então, eu lembro que quando o Brasil começou, a gente, quem será que vem depois, né? Será que vai ser o México? Será que vai ser o Chile? Será que vai ser a Colômbia? E aí você falou de eleições, então eu pensei, isso me trouxe duas perguntas, né? Eu acho que a primeira é muito algo que a gente acabou não tratando aqui nos últimos papos macro, mas que eu achei bem interessante, algumas pessoas têm me perguntado sobre o nosso rating, né? A gente perdeu o investment grade, né? Ali alguns anos atrás, né? A gente ganhou, depois a gente perdeu, né? A gente passou alguns anos só com o nosso investment grade. E aí, enfim, olhando para essa perspectiva de, poxa, quando será que a gente pode retomar o nosso investment grade aqui no Brasil? Eu sempre respondo que as agências de rating, elas olham muito para a questão de vulnerabilidade externa, né? De reservas internacionais, de setor externo, como que a gente está em termos de, né, nossas contas externas. E é bem interessante, normalmente, comparar com outros emergentes e outros emergentes latino-americanos. Então, eu acho que a minha pergunta é nesse sentido, se vocês veem no Brasil, aí pensando em Brasil e comparando com os vizinhos latino-americanos, se a gente está numa posição relativamente saudável, né? Se isso pode ser considerado uma âncora, ou se não, todo mundo está assim, porque todo mundo vem com os commodities. O que vocês estão olhando nesse sentido?
Não, acho que com certeza o Brasil tem economia, né, maior que os vizinhos. Acho que o fato do investment grade, né, acho que a parte extremamente importante é a continuidade, né, de sustentabilidade econômica do país. Então, né? A gente já está. Quantas vezes a gente já ouviu ao longo dos vários anos, né? Então, a gente passar as reformas, né?
Exato.
Etc., etc., pô, isso aí já virou, né? Até talvez algo dado, né? E só que a gente tem que sempre enfatizar isso, né? A gente tem que fazer o dever de casa para ter um crédito melhor, né? Isso faz parte. E agora a gente está entrando de novo, né? No momento, né? Talvez um pouco mais desafiador aí, que são as eleições aí na frente, que a gente não tem nem a ideia, né? Onde vai dar isso. A gente tem que se preparar, né? No nosso caso, a gente se prepara depois, não tentar entender com os times econômicos, né? Que vai fazer parte daquele candidato, candidata. E tentar analisar isso e ver qual é o futuro. Mas o dever de casa, independente se é um ou outro, ele tem que ser feito. E isso começa, com certeza, na parte de, né, na parte de reformas, etc., né, teto de gastos, né, tudo isso conta bastante aí no você ter um crescimento sustentável, né? Não só esse crescimento por si, mas um crescimento de longo prazo, né? Que é o que a gente mais precisa aqui, né? A gente sempre fala, putz, a gente já perdeu vários ciclos, né? O ciclo das commodities não é o primeiro que a gente viu, que né, tá parecendo que tá, tem um lado que já está acabando, e mais uma vez a gente não, de certa forma, a gente não tirou proveito como deveria ter tirado. Então, mas a gente sempre tem aquela esperança aí que isso vai acabar acontecendo, porque a gente tem todos de certa forma, até a parte de novo, de commodities, a gente tem em casa, porque a gente tem grão, a gente tem soja, a gente tem óleo, a gente tem iron ore, putz, a gente tem tudo, né? Então, é um pouco a mais para ser feito para a gente ter uma longevidade econômica de crescimento bem maior.
E não, perfeito. É aquela velha história, né? Da formiga e da cigarra, né? O Brasil foi uma cigarra ali por muito tempo, ficou cantando, né? No verão das commodities em alta, a gente ficou cantando e não preparou a casa, né, para o inverno.
Agora, Raquel, só a parte legal também, por exemplo, o mundo, né, a gente foi um dos primeiros aqui, o Banco Central Brasileiro, foi um dos primeiros a olhar, né, essa inflação e reagir rápido, né? Eu acho que por isso que eu acredito que também a gente não vai ficar numa recessão tão alta, vai ter uma recessão, né, talvez lá fora também ajudar o troço a linha e o caminho é aberto, né? E eu me lembro ter recebido aqui na Vila várias delegações lá de fora e todo mundo falando, não, essa inflação é passageira, vocês são paranoicos, vocês não entendem muito bem, vocês entendem, mas é um troço que pertence à América Latina, e aí agora, né, não é bem o caso, né? Então
Exato.
deveriam ter aprendido a lição com a gente, né?
É verdade, essa lição a gente parece ter aprendido muito bem, né? E só uma outra pergunta que eu tinha em relação a isso, e aí acho que, enfim, a gente pode falar, né, mais de Brasil aqui. É algo que também sempre me. A gente olhando aqui dentro do Brasil, né, a gente pensa assim: ah, a gente conversa com investidores internacionais, vê o que eles estão pensando, o que que eles estão analisando aqui para poder estar, mas obviamente que a gente tem um viés no sentido de que a gente está preocupado com as eleições, a gente está preocupado com, né, todo e qualquer movimento em Brasília, né? Ah, uma votação de um destaque de uma PEC, está todo mundo acompanhando, né? E eu sempre tenho a impressão, né, eu trabalhei muitos anos no governo do Reino Unido no Brasil, e eu olhava do outro lado, né, do estrangeiro olhando para cá, e eu via que muitos deles, alguns sabiam bem, mas eram poucos. Muitos deles colocavam a gente num pacotão emergentes ali, né? Ah, vai ter eleição. Então eu vi que é interessante nessa posição de vocês de América Latina também. Eu fiquei curiosa, ali que tem uma posição, né? Vocês falam de Colômbia, né? Então, assim, esse ano teve uma eleição importante na Colômbia, né? Que realmente mudou, colocou pela primeira vez ali um presidente de esquerda. Quanto vocês, olhando daqui do Brasil, acompanharam o cenário político colombiano? Eu acho que para tentar fazer um paralelo aqui do estrangeiro olhando para o Brasil, né?
Raquel, aqui na Vila, a gente sempre, tudo que a gente toca, né, a gente tenta ser mais eficiente possível. O que quer dizer com isso, né? A gente, né, eu te dou um exemplo lá de fora, por exemplo, Ásia, China, né? A gente conhece a China, né? Eu já fui várias vezes para a China quando estava nos meus tempos de Goldman, né? Só que na Vinland a gente não acredita que existe esse talento no Brasil para a gente ter realmente, né, uma distinção, talvez sobressair nesse mercado, ou seja, né, tendo números próprios, etc. Claro que a gente acompanha, que é muito importante, principalmente do lado de commodities. E no lado da Colômbia, México e Chile, bom, eu ia falar Venezuela e Argentina, mas a gente já não olha um bom tempo, e pelo visto a gente não vai olhar também por alguns anos ainda. A gente tem uma equipe bastante forte de econômica. Né? O nosso head trader de rates, de juros, ex-Brasil, é o José Monforte, que viveu, né, que morou, que respirou isso lá no México, no Chile, por muitos anos. Então, quando começou as eleições, nosso economista, responsável pelas seis regiões, voou para lá, né? Sentou com os bancos centrais, sentou com os bancos, com os supostos candidato, se outro governo mudasse na parte do Banco Central. Então, qualquer investimento que a gente faça em qualquer parte do mundo, ela tem que ser fundamentada. E a única maneira de você conseguir fazer isso fundamentalmente é ter pessoas que entendem muito e, principalmente, já viveram naqueles países
Exato.
por um bom tempo, que conheça, né, a essência, né, da política e a essência econômica também. E aí traz esse insumo para dentro de casa e a gente compara essa geografia com outras e tentar entender, né, onde estão as oportunidades de investimento. Um dos exemplos que eu posso passar para vocês, quando o Brasil, Banco Central Brasileiro, começou a elevar as taxas de juros lá, sendo um dos primeiros, né? A gente não ganhou dinheiro com isso, né? Foi muito rápido, né? O Banco Central foi bem proativo, só que os outros não foram. E então a primeira pergunta que a gente debateu no nosso comitê de investimento é falar: putz, Brasil, pelo visto, já está precificado, não tem muito a ganhar. Quem está por trás e, principalmente, quem está negando ainda que existe a inflação, né? E quais são as respostas que apareceram de primeira rodada? Chile, Colômbia, México, Austrália e Polônia. Foram as primeiras posições da Vinland em rates hikes no mundo. Né? Por quê? Porque, né, tudo começou via, né, um movimento pelo Brasil. Então, isso dá até prazer, né, quando você fala assim da dinâmica da coisa, porque você acaba discutindo todos os países. Mas, de novo, países que você tem conhecimento e já treinou, já viveu, ou sabe procurar aquela informação de forma boa, etc.
Agora, aproveitando o ensejo, eu acho que uma das coisas que eu acho curioso é o seguinte, só para a gente puxar um pouquinho para a posição, porque a minha curiosidade para esse tema já começa a bater. Mas acho que uma coisa que você citou vai ser até pauta do Stock Pickers dessa semana, na quinta. É como os gestores multimercados, os fundos multimercados brasileiros conseguiram pegar bem esse movimento negacionista em relação à inflação, né? Quer dizer, a gente sofreu muito tempo com uma inflação aqui, digamos assim, maligna no sentido de não estar tá vinculada a uma economia pujante, né? E mesmo assim ter que subir juros num cenário como esse. E é uma coisa que a gente está vendo lá fora acontecer no mundo desenvolvido. Só que o mundo desenvolvido continua negando por mais tempo porque não está acostumado com essa ideia, como você bem colocou aqui, né? E aí o gestor brasileiro ganhou muito dinheiro operando lá fora, principalmente nessas apostas de alta de juros que você citou, inclusive nos Estados Unidos. Fato é que, mesmo com todo esse cenário que você pincelou aqui de Brasil, assim como alguns pares, a Vinland está sem grandes posições no Brasil hoje. As posições que tem são mais relativas, ou seja, são um pouco mais neutras. Né? Eu queria entender um pouco com você, qual é a parte desse cenário que faz com que vocês fiquem mais neutros e por que não ainda essa aposta um pouco mais direcional para algum caminho que o mercado deve tomar?
Bom, acho que, em primeiro lugar, quando a gente olha o mundo, né, por exemplo, você pega hoje o mercado, o momento que ele se encontra é um, digamos assim, que é um momento de reflexão, né? Então, você teve, né, um Fed, né, negativista, né, no sentido de, não, a inflação é passageira, e agora, que, né, o famoso behind the curve, e agora eles não estão behind the curve, realmente eles estão, né, eles têm um objetivo único, que é abaixar, né, atacar a inflação, custe o que custar, né? Esse termo é extremamente importante, porque a gente sempre tinha lá atrás, ao longo do tempo, né, todo mundo se preocupar bastante com, putz, né, se começar a aumentar a taxa de juros muito forte, o S&P vai sofrer bastante, e aí o americano, que tem parte da poupança, né, investido no S&P, então isso, enfim, criava-se aquela resenha, e isso não é verdade. O Fed hoje, né, se o mercado, né, permanecer, que a gente chama, né, bem coordenado. O que é bem coordenado? Né? Você não pode mostrar pânico. Se o S&P vai caindo devagarinho ao longo até onde tem que cair para se ajustar nas taxas de juros, o Fed está bem tranquilo com isso. Ele vai fazer isso. Então, o Fed começou, né, a subir as taxas de juros, dando indicativos, né, nas próximas reuniões, etc. E aí começou a ter o receio maior, né? A Bolsa logo precificou, né? Ela está precificando, né, o que já foi precificado nas curvas, teve impacto direto no S&P, esse primeiro ajuste. Só que, né, a gente olhando para a recessão, pô, será que a gente está na recessão já? Né? O emprego está forte, né? O consumo está forte, né? A produção industrial tá forte.
A poupança forte, segue
mas
alta.
Mas, né? A renda continua crescendo, né? Então, que recessão é essa? Né? E na nossa visão, né, quando a gente conversa bastante com o Aurélio, hoje, realmente, a gente não está. Né? A gente vai chegar nessa recessão, a gente não tem a menor dúvida disso. Só que isso vai acontecer quanto as taxas de juros aí de equilíbrio seja mais para perto de 4,5%. Então, aí sim a gente vai começar a ver, né, essa precificação dos mercados. Então, a grosso modo, né, a Bolsa, ela tende a reagir mais rápido, né? Então, ela deu a primeira... Ela precificou rápido essa subida de juros lá, que basicamente é, né, zero, né? Então, só que essa recessão não chegou ainda. E o que vai acontecer, virou até um caso mais político, né, que grande parte desse preço do óleo, né, a bomba de gasolina é eleitoral, né? Então você tem, né, o Biden hoje fala mais de bomba de gasolina do que qualquer outra coisa, até esqueceu a guerra, né? Então, vai chegar o momento, né, que quando eu falei que a gente estava naquele período de transição em termos de onde vai ser o próximo investimento maior, mais direcional, como você citou, será quando a gente começar a olhar, a partir da semana que vem, os earnings, né, os resultados das empresas americanas do segundo tri. Ali vai falar muito, porque ali vai começar, ali é na veia. Então, ali a gente vai começar a ver não só a parte de resultados, revenues, mas, principalmente, a gente tenta entender as margens da empresa. Né? Quais são as empresas que estão conseguindo repassar esse custo inflacionário? Né? Tem muitas delas que não conseguem. Então, ainda mais no ambiente, né, que tende a piorar, ainda mais quando você tem um movimento indo de taxa de juros indo mais para perto de 4. Então, eu acho que a gente não... Se a gente está pessimista lá fora, eu acho que isso é o começo. Eu acho que não é nem o meio ainda, porque eu acho que a recessão vai chegar, ela não vai ser soft landing, né? Não dá. E talvez, né, a gente comece a sair. O debate hoje era quando é que até aqui dentro, quando a gente ia sair dessa recessão lá fora. A gente já está falando aí 2024, né, que vai trazer algumas oportunidades. Né? A gente está sempre olhando mais lá para frente. Mas a curto prazo, eu acho que os preços dos commodities tendem a cair mais, né? Você vai acabar entrando num momento rescisório aí. E as empresas, os lucros da empresa vão ter que ser reprecificados. Então, eu acho que a S&P, que hoje treina algo em torno de 16 vezes, pode ir para umas 14 vezes. Então, ver o S&P a 3.000, 3.100, para a gente não seria nenhuma surpresa. Né? E aí entra o diferencial, né? Quando a gente vai entrar nessa parte de investimento. Então, né, quais são as empresas de novo? Ela tem empresas que vão sustentar preços maiores, porque ele consegue repassar, tem caixa forte, etc. E outras que não, que vão sofrer muito ainda. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que hoje essa volatilidade que você está vendo no mercado hoje, em todos os ativos financeiros, é muito mais uma questão. Primeiro, de que a gente chama de de-risking, né? O pessoal está tirando o risco porque estão vendo um cenário muito mais desafiador no curto prazo. Então, isso cria bastante volatilidade e etc. Então, a gente precisa que essa volatilidade, de certa forma, se estabilize em certos padrões para a gente ter a oportunidade de a gente colocar mais risco maiores dentro do fundo. Mas eu acho que hoje eu diria que a gente tem dois eventos bastante importantes, né? A gente tem dia 14, não sei se é 14, 15, nem me lembro agora, que é o CPI, o índice inflacionário lá dos Estados Unidos, e você tem os earnings. Então, isso aí, para mim, vai ser talvez isso vai caracterizar, né, a próxima fase de investimentos, né, mais direcionais versus, né, hoje a gente está muito mais apostando em relative value, né, ou seja, essa parte de um ativo, uma classe de ativo versus a outra.
Não, perfeito, perfeito. Eu acho que uma última, já que a gente entrou um pouco em Estados Unidos, né, e Bolsa, então eu ia puxar para o Brasil, mas acho que uma última pergunta que vale. Você acha que, assim, você falou, ah, não acharia estranho ver ali, né, o S&P 3100, né, por ali, mas você também falou que, bom, parte dessa recessão, né, está precificada. O quanto você acha que, assim, porque a gente, por exemplo, a nossa visão aqui, né, no grupo XP como um todo, é que essa recessão deve ser um pouco, a recessão americana, né, nos Estados Unidos vai ser um pouco, eu não diria um pouco menos grave, mas assim, menos estruturado, como ela não vai revelar problemas estruturais, que foi o que aconteceu na última crise mais recente americana, em 2008, que na verdade ela foi, aquela crise foi a pontinha do iceberg, né, que revelou um monte de problema estrutural, de regulação, que foi parar até na dívida fiscal. Europeia, né? E como essa não tem essa característica, ela tem mais uma característica conjuntural no sentido de um enfraquecimento forçado, né? E um momento assim, uma antecipação do ciclo de queda, mas que não revela nada estrutural. Então assim, eu queria saber, a visão de vocês é um pouco essa também, né? Ou vocês acham que, poxa, ainda tem muito a vir e o mercado não está enxergando, porque eu vejo dos dois lados, né? Eu vejo economistas olhando essa crise e, ao mesmo tempo, eu vejo gestores, né, falando, ah, não, os analistas, né, outro dia eu li, não sei se foi no Goldman ou Credit Suisse, falando, ah, os analistas estão caindo na real, porque eles ainda não incorporaram isso nas estimativas de lucro das empresas, né? O que você acha? Já está precificado? Não está precificado?
Eu acredito que não está precificado ainda. 2008 foi diferente, né? Quando você pega, né, eu estava vendo um dado bastante interessante, né, que 55% de todos os americanos não tem mais de US$ 500 na conta bancária, né? 55%, né? Então, Por quê? É um país que vive de alavancagem, né? Você vai comprar teu carro, você vai comprar teu apartamento, tudo é alavancado, né? Porque as taxas de juros sempre foram baratas, né? É bem diferente de 2008, porque naquela época a pessoa que tinha R$ 500 na compra, na conta, tinham três casas, né? E aí deu aquele show de terror. Hoje, com certeza, não é isso. Tá muito longe disso. Então, a alavancagem das famílias já está bem menor. Então, isso com certeza não vai acontecer. Mas, né, onde começa a pegar, né, em setores, né, que discrecionários, né? O cara também não vai comprar de carro, ou a mulher não vai trocar de carro, né? Eles não vão, né, trocar, né, comprar mais camisa, né? Então, existem setores, principalmente setor de consumo, que vai ser mega impactado, porque, né, você está entrando numa recessão, né, as pessoas, né, com uma taxa de juros maiores, então é até mais difícil de ter alavancagem. Mas com certeza o dia a dia, ele vai ser muito impactado, como muito tempo eles não viam isso. Então, o sentimento, né, que é market sentiment, começa a ficar bem pior. E isso com certeza tende a afetar vários setores. Então, a gente acredita que isso é inevitável e não está no preço ainda.
Ainda tem uma lombada aí a
Já tem a
reprecificar.
lombada aí. Por outro lado, né, os Estados Unidos é uma economia extremamente diversificada no sentido tecnológico, né? A gente tem grandes empresas, né, geradoras de caixa, pagadoras de dividendo, né, própria recompra de ações. Então, assim, a grosso modo, essas companhias não tendem, né, a ser tão afetadas como algo mais atrelado à economia real. Então, isso com certeza, você consegue encontrar empresas com balanço bastante forte. Então, isso ameniza bastante. Então, isso também não é diferente de empresas de outros lugares, não. Europa tem, para nossa visão, também tem um mega problema. Então, lá já não cresce há bom tempo, né? Então, comecei a discutir isso com a Aurélia e falou: não, pô, mas um tiquezinho para baixo, ponto um, já entra em recessão, porque o cara só cresce ponto dois, né? Então, acho que a situação lá é muito muito pior, até porque está mais perto, até no lado
Do
né,
conflito, né?
do conflito. Isso para mim, André, como para Vinland, a gente olha bastante perto. Eu acho que o maior risco, né, talvez o não controlável, né, é o risco geopolítico, que está muito difícil. Você tem basicamente um Putin ali na Rússia controlando óleo e controlando comida na Ucrânia, né? Ele vende, pô, a gente estava vendo uns data points hoje, né, uns dados, e o maior importador hoje de óleo da Rússia é a Índia. Então, cresceu muito a
E não
importação.
era, né?
Então,
Passou a
e
ser.
não
Passou
era, passou a ser. Então, você está vendo movimentos, né, que a gente não viu isso antes. E isso está acontecendo. Tudo bem, na verdade, a Índia, na verdade, ele importa, né, o insumo e cria o output, né, é o maior exportador de produtos atrelados ao óleo. Então, mas está pegando da Rússia. Aí você tem uma China, né, ali aquele marasmo ali em relação a Taiwan. Mas com certeza, você tem uma guerra que parece que não vai acabar agora, da noite para o dia, né? Então, isso traz mais insegurança, né, num mercado já, de certa forma, inseguro. Então, é algo a ser acompanhado de perto, mas a gente está longe de ver eu acho que está longe de estar precificado, né? Voltando para a pergunta anterior.
Perfeito. E bom, agora olhando aqui para Brasil, né? Acabei de olhar, o tempo voa, né? 6h48 já. Mas bom, falando aqui um pouquinho de Brasil, muita gente no nosso chat aqui perguntou. Eu acho que é engraçado, né? A gente falando muito de internacional, porque no fundo, assim, todo esse movimento que a gente está conversando são os grandes motores do mercado hoje. Mas no Brasil, né, é, a gente abre qualquer site aí de notícias e tal, só se fala disso, né, o que chama atenção e obviamente também está acabando impactando os preços aqui, principalmente da nossa moeda, na curva de juros, é a questão fiscal, né? Então, a gente sabe que a gente veio aí no curto prazo, né? Na verdade, quando a gente olha para a foto do fiscal parece extraordinariamente boa, né? Então, arrecadando bastante com a volta do mercado de trabalho, arrecadando bastante com royalties, né? E tributos relacionados à extração mineral, etc. Mas, ao mesmo tempo, né? Fechando o contrato para gastos, né, para maiores gastos esse ano e alterando aí algumas das nossas regras fiscais vigentes. Não só o teto de gastos, agora a lei eleitoral, né? E aí tem essa PEC em andamento no Congresso que, bom, já está sendo chamada de tudo, né? PEC, eu estava ouvindo no rádio agora, PEC Kamikaze, aí virou PEC do desespero, PEC, eu nem lembro mais o número da PEC, que juntou com a PEC 1, enfim, uma PEC que falava de combustível, agora fala de tudo, e combustível está ali no, sei lá, escondidinho ali. O que, que vocês estão vendo para essa questão fiscal? Vocês acham que há um certo exagero no mercado, nessa precificação? Ou vocês acham que realmente isso pode ser um problema a ser carregado em termos de sustentabilidade das nossas contas públicas no longo prazo?
Eu acho que nesse quesito fiscal, né, historicamente, né, toda vez que a gente olhou, né, de uma forma mais, talvez, não tão profunda no sentido, isso nunca vai acontecer. Aconteceu, né? Então, historicamente, né, nos traz, né, muitas lembranças aí bem ruins, né, ao longo dos ciclos econômicos aqui do Brasil. Então, é algo extremamente sério, né, algo que a gente leva extremamente sério também, né, e não só a gente, como, né, as pessoas lá de fora, o mercado como um todo, né, a gente não pode dar brecha, né, para que os gastos públicos aumentem. Acabou, né? Se a gente quer realmente, né, ter um país sério, né, que crescimento, né, de longo prazo, isso aí, né, a gente, quando a gente olha, né, risco, a gente fala assim, eu tenho o soft risk, né, e o hard risk, né? Isso é hard, né? Isso aí seria algo muito ruim, né, se isso acontecer, né? E eu espero, né, como não só como gestor, como cidadão, que isso não ocorra. Mas isso é extremamente importante e eu espero que as pessoas, né, que decidem isso tenham
consciência, né? Consciência de longo prazo, né?
Boa. Só para a gente, infelizmente, já encaminhando para o final aqui, por conta do nosso tempo regulamentar, mas, a gente abordou algumas questões macro aqui, falando um pouquinho de ativo, tanto de Brasil quanto lá de fora já, e ficou num ping-pong de avião, né? Falou de Brasil e Latinoamérica, depois voltou para os Estados Unidos, aí volta para cá e volta lá. A gente adora fazer isso, mas eu vou pegar o avião de novo e vou jogar ele lá nos Estados Unidos, porque uma das posições hoje que vocês têm na Vinland talvez ainda não seja tão falada pelo mercado, não sei se não é tão consensual, mas não é tão falada, que é a posição em grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né? Essas empresas, assim, durante a pandemia, né, o pacote stay at home, etc., aquelas empresas de tecnologia viraram as grandes queridinhas e vencedoras, inclusive, do mercado, esticaram os seus preços lá em cima, a parte de tecnologia andou muito, o S&P, que é o principal índice de ações nos Estados Unidos, também ficou muito pesado em tecnologia, e aí a gente viu uma correção relevante nessas empresas recentemente, né? Já vem se carregando há um tempo, na realidade, e agora vocês estão comprados nessa tese, né? Vocês têm essa posição na carteira. Eu queria entender um pouco do racional, né? Essa recessão não chegou, está para chegar, por que comprar agora essas empresas?
Tá. Eu acho que a gente está, como eu falei um pouco antes, a gente está naquele período aqui de relative value, né? Então, a gente continua acreditando, né, que as taxas americanas têm que ir para um patamar perto de 4,5. E isso, né, eu acho que a inflação já mostra isso, acho que o Fed vai acabar indo para esse lado, com o terminal rate aí desse nível aí de 4,5. Só que eu sempre tenho que pensar, né, e se isso não acontecer, né? E se vier uma recessão antes, né? Então, quando você pega, por exemplo, hoje o movimento no mercado, que ele está muito mais arisco, né, nesse tema de recessão, você tem visto os juros globais, né, os americanos, fechando bastante desde sexta passada. Então, juros baixos, né, apesar de uma recessão, de certa forma também é bom para a tech, né? Se alguma coisa andar, vai ser tech e vai ser as grandes, né? Porque as pequenas de duration grande, essas tão com a água aqui. Então, esse ponto é um ponto legal, você mencionou, Colasso, porque vocês têm uma ideia como é que a gente pensa. A gente está sempre comparando. E às vezes é a aposta direcional na classe de ativo específica, mas às vezes pode ser um hedge para outra posição que é maior, né? Então, até então, por exemplo, nem se bem, né, colocou no começo do call, né, grande parte dos ganhos desse semestre passado e do retrasado foi em juros americanos, né? E ali, né, naquele primeiro momento, as empresas de tecnologia nem se moveram. Só que uma parte interessante é você entender, né, os rebalanceamentos que ocorrem dos fundos de pensões americanos ao longo dos trimestres. Então, a gente viu esse movimento de tech cedendo, porque eles vinham. A gente fala com muita gente lá fora, a gente tenta estimar quanto esse fluxo vai sair de renda variável para ir para a parte de bonds. Então, tudo isso tem uma conexão entre uma classe ativa e a outra. Então, fica na nossa tomada de decisão, parece ser mais eficiente quando a gente olha dessa maneira. Então, mas eu acredito que as big techs, se é um call mais direcional, eu acho que vai acabar, né, a gente está comprado nessas, que a gente já está, inclusive, né, a gente vai começar a aumentar os pesos, né, dessas big techs, e está vendido no S&P, ou até no QQQ, né, que leva grande parte desses techs que não são lucrativos, de duration maior. Então, isso eu acho que é um bom trade aí ao longo do semestre.
Só para explicar essa parte de trade relativo, que a gente falou bastante aqui, né? Deu para perceber que está bem implementada na filosofia de investimento da Vinland, mas o que importa no trade relativo é só uma parte se mexer mais que a outra, né? Ou seja, se você está vendido em alguma coisa e comprado na outra, né? A parte comprada tem que subir mais, né? E se cair, a parte vendida tem que cair mais, né? E aí você ganha o
Sempre
diferencial entre as duas,
relativo.
sempre relativo, exato, não é direcional. Então, só para deixar isso bem claro, para a galera aí entender um pouquinho mais sobre essa parte de trade neutro e trade relativo.
Outro ativo que a gente não falou muito aqui, que eu acho que é sempre bom acompanhar,
Manda
é
bala.
a parte de crédito corporativo, né?
Perfeito.
Principalmente lá fora, né?
E na
Então,
fixa global,
apesar
né?
de ter empresas renda fixa global, então, apesar de ter empresas, né, bem capitalizadas, etc., eu acho que não é o momento ainda, apesar das taxas já começaram a abrir, já ter mostrado sinais de um pouco mais de estresse. Eu acho que se renda variável, se S&P cair para esse nível de 3.200, até crédito, apesar de estar parecendo um pouco mais atrativo, ele vai afundar junto. Então, tem que ter bastante cuidado com isso também.
Perfeito.
Muito bom. Hack, chegamos ao nosso tempo. Hack não é o móvel, tá? Hack é a Raquel. Chegamos ao nosso tempo regulamentar aqui. Lapor, queria te agradecer por aceitar o convite de participar do Macro Pickers. A Vinland é sempre super parceiro do Stock Pickers aqui, tem ideias de investimento que acabam despertando nossa curiosidade, sempre topa participar aqui, ser super transparente, trazer essa contribuição para as nossas bancadas e ajudar a gente a aprender a cada vez mais sobre o mercado. Então, muito obrigado pela participação. E, Hack, você, não móvel, você, obrigado por mais um episódio aí do Macro. Quer deixar uma mensagem final aí para a gente, Laporte?
Não, eu queria agradecer aí a oportunidade de falar com vocês, né? Que nem você falou, a gente está sempre aberto, a transparência, eu acho que é fundamental. A gente acredita na nossa filosofia, então a gente não tem nada a esconder nesse sentido. Então, de novo, estamos aqui se você precisar, né? Tanto o time de macro como o time de equities. Eu acho que a casa espera tentar sempre agregar para valor para vocês aí, para os nossos cotistas, clientes.
Boa. Você sabe que quando vira
Perfeito.
nosso amigo assim e fala isso, a gente ferrou, né? Que a gente chama toda hora. Já tem
Pode chamar.
chamado.
Olha, ainda mais gente assim que eu falo macro, gente. O legal de macro é que você vai conversando, tal, e de repente passou um tempo com gente que sabe, né? Colas é bom de conversa assim. Então, você estende o convite, daqui a pouco a gente está te chamando de novo aqui para o macro.
A gente é bem folgado nesse sentido. Boa, Lafor. Obrigado, cara. E assim, só lembrando para todos vocês, Macro Pickers também em versão podcast. O macro tá voando e a gente tá bem feliz com os resultados. Vamos continuar fazendo toda semana, terça-feira ao vivo aqui às 18 horas e na sequência sai em todas as plataformas de streaming para você consumir a versão podcast também, tá? Não esquece de deixar seu like, seguir a gente, como eu avisei no começo. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau.